E vamos ler o versículo 8 a 11. Hoje quem está no computador vai ter que ser muito rápido. Aleluia. E enquanto vai abrindo ali o texto para nós lermos juntos, eu quero abençoar o projeto Repartir e declarar sobre todos aqueles que trouxeram e repartiram dos seus bens, dos seus alimentos, que venha sobre eles uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Que eles não sintam falta de nada, pelo contrário, possam recolher ainda mais deste fruto, deste pão lançado sobre as águas, e que eles possam, já ainda no próximo mês, repartir com 7 e com 8, conforme a tua palavra. Abençoamos também os que vão receber o alimento. Declaramos que juntamente com a bênção física, irá também a bênção espiritual que transforma a condição material e financeira destas pessoas. Unção de libertação financeira sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pode levar. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 8, nós estamos vendo o relato de quando Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto e lá ele é tentado. E diz assim: então o diabo o deixou. Capítulo 4, versículo 8 a 11. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Olha lá a palavra servirás. 11. Então o diabo o deixou e eis que vieram os anjos e o serviram. Volta para o versículo em que estava. Deixa eu abençoar as crianças. Vem para cá em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, que Deus levante verdadeiros adoradores no meio dos pequeninos também, em nome de Jesus. Que eles aprendam com você, igreja do Senhor Jesus, o que é a verdadeira adoração e o que é ser um verdadeiro adorador. Amém? Pai, nós abençoamos hoje cada um dos pequeninos que o Senhor nos tem dado. Venha sobre eles esta mesma unção de adoração. Que eles sejam levantados, ó Deus, como os adoradores desta geração, que vão romper os céus de bronze e trazer a manifestação da tua glória. Em nome de Jesus, nós abençoamos a cada um deles, em nome de Jesus. Pode ir lá para a salinha. Recebe a bênção em nome de Jesus. Que o Senhor também fale conosco nesta noite, nesta manhã. Que o Senhor também ministre as nossas vidas. Que o Senhor também nos leve a níveis e patamares maiores de um relacionamento contigo e do conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, quebramos toda ação espiritual e maligna que possa prender raciocínios, mentes, corações, que possa roubar a palavra. Repreendemos e declaramos: não tem força nem poder contra a igreja que se reúne neste lugar, em nome de Jesus. Amém. O que nós estamos vendo aqui? Por que é que Satanás lança essa proposta para Jesus? Veja bem, ele não estava aqui falando uma mentira. Ele estava dizendo aqui, no versículo 8, todos os reinos do mundo, diz lá, e a glória deles, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quem era Satanás para falar te darei tudo isso? O possuidor dessas coisas todas. A própria palavra de Deus afirma que o mundo jaz no maligno. Logo, Satanás dominou, se apropriou do mundo, das pessoas que estão no mundo e da glória que foi liberada sobre o mundo. Fala para a pessoa que está ao seu lado: há uma glória aí. Ele não falou que ia dar só os reinos. Ele disse também que ia dar a glória deles. Uau! É forte isso. Nós muitas vezes não temos noção, não temos consciência do que estava sendo travado como guerra espiritual aqui neste momento, irmãos. A gente não tem ideia da proposta que o diabo estava fazendo para Jesus, quando ele levou Jesus neste alto monte, dizendo: vou te dar reinos e a glória deles, com apenas uma condição. Veja bem. Uma condição, qual era? Se prostrado, me adorares. Oh, Senhor. o Senhor comece a abrir hoje aqui a nossa mente e o nosso coração em relação a isto. A adoração determina quem vai vencer. Você conhece a Bíblia? Você sabe como é que aconteceu o final dessa história? O final dessa história não terminou no deserto. O final dessa história não terminou no deserto. O final dessa história termina lá na cruz do Calvário. Mais um pouquinho para frente ainda. Não terminou na cruz do Calvário. O final dessa história é lá no túmulo. Num túmulo vazio. Aonde as mulheres chegam para ver onde é que está o mestre e malucas dizem, roubaram o corpo do meu mestre. E de repente aparecem lá dois anjos lembrando elas daquilo que ele havia profetizado e falado. Mas também a Bíblia relata que havia um jardineiro. Mas não era um jardineiro normal. Porque as suas mãos não estavam sujas de terra. A sua roupa não era, eu não sei como é que vocês falam aqui, um fato macaco, é isso? Como é que é? Acho que é assim. Não é? Diz que ele estava de uma forma resplandecente, que quando ele fala, Maria! Ela reconheceu logo, é o mestre. Uma glória. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. A guerra espiritual, ela não ocorreu só na cruz do Calvário. Eu quero começar a te mostrar uma coisa aqui interessante. Ao longo de toda a vida do Senhor Jesus Cristo, ele estava em plena guerra espiritual. É interessante que nós vemos ele discutindo com os religiosos da época, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, e estes próprios queriam matá-lo. Estes próprios queriam apedrejá-lo. Estes próprios queriam exterminar com a vida de Jesus, e muitas vezes nós levamos aquilo somente no raciocínio humano e intelectual, pensando, mas é porque Jesus estava indo contra as leis deles, os rituais deles, mas é mais do que isso. A própria religião está sendo controlada pelos espíritos malignos que querem roubar a adoração. Por isso que religioso não adora. Fala a pessoa que está do seu lado. O pastor hoje vai cutucar um pouquinho você aí. É por isso que nós vamos descobrir, irmãos, que há níveis. E vamos descobrir que há pessoas que aceitaram Jesus como seu Senhor, mas ainda não venceram, não foram libertos. E quando eu falo vencer e libertação, eu estou falando de um panorama de guerra espiritual. Há uma guerra aí. Ainda não foram libertos e ainda não venceram a religiosidade, o espírito de religiosidade. Aí deixa eu te mostrar uma coisa. Ele nasce, cresce e aprende a respeito de uma religião, aonde normalmente a sua forma de culto e de adoração a Deus é Amém. Já viu isso em algum lugar? Eu não sei fazer direito, né? Ainda bem. É que eu não tive a experiência de participar, mas a gente vê. Missa do Galo, né? As celebrações que existem ao domingo pela manhã, ou outros dias que existem por aí, né? Uma coisa sem vida, sem expressão, rotineira, metódica, não muda nada, e as pessoas entram e saem da mesma forma. Mas o que elas foram fazer lá? O mesmo que você veio fazer aqui. Cultuar e adorar a Deus. Foi isso que elas foram fazer lá. O projeto e o propósito, desde o princípio da igreja, foi esse. Foi este. Mas a religião faz-nos ficar presos a preceitos, conceitos, dogmas, doutrinas, e tudo isso vai trazendo um peso sobre os nossos ombros, um peso sobre a nossa vida, e aí a gente vai adorar a Deus. E nem levantar a mão a gente consegue, de tanto peso que tem. Tanto peso que está sobre nós. Mas daí nós conhecemos a Jesus e conhecemos a palavra e conhecemos a verdade. E aí então entregamos a nossa vida para Jesus e viemos parar no meio daqueles que são chamados protestantes evangélicos, igreja do Senhor Jesus, filhos de Deus, seja lá o nome que você conhece. Aí você vem parar aqui dentro. Só que tem algo que ninguém vai fazer por você. É você que vai ter que aprender que espírito de religiosidade, por mais que o pastor mande embora, ele não vai. A não ser que você fala, eu não quero você mais aqui. Você entendeu o que eu falei agora? Há espíritos, irmãos, que não dá. A gente pode orar, jejuar, mandar embora, chamar os 70 pastores, jogar no sal grosso. E a gente manda, fala, sai, tá lá. Amém. Mas você já não mudou de igreja? Eu preciso entender que eu tenho que viver a liberdade que Jesus conquistou para mim. Lucas 1:74. A fim de que fôssemos livres para o adorar sem temor, que também significa sem vergonha. Entra num culto da igreja católica, em plena missa, levanta as mãos e começa a dar glória a Deus. Aleluia! Cristo é rei! Santo, santo! Te expulsam de lá. Ó, tá perturbando aqui a reunião e tal, vai embora, tchau. É pena que o meio evangélico também não faz isso, né? Quem tá assim, a gente não manda embora. Mas porque a gente crê que essa pessoa ainda vai receber a revelação. Agora, o que é interessante, irmãos, você precisa subir de nível. Você precisa entregar o teu coração, tua mente, você precisa se render esse processo. Ah, mas pastor, presta atenção, cada um é cada um. Eu sou introvertido, você é extrovertido, um né, é assim, o outro é assado, por isso você tem que saber respeitar cada um. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A gente sabe que tem que respeitar cada um, mas cada um precisa saber vencer-se a si próprio. Está percebendo? Se há coisas que estão impedindo você de adorar a Deus de verdade, é necessário você começar a trabalhar dentro do seu interior e entender que você é livre para adorar a Deus com toda a sua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu corpo. Você pode pular, cantar, vibrar. Ah, pastor, mas eu vejo muito disso daí e muito disso daí é só movimento, é só festa, não tem nada de adoração. O povo, deixa eu te falar uma coisa ainda, maior e melhor. Eu prefiro ver os jovens aqui, na emoção, pulando e cantando para Deus, do que eles pulando e cantando na emoção para o Justin Bieber que eu mostrei semana passada. Não interessa essa emoção. Não interessa que aquilo... Ah, mas depois ele sai daqui e continua encardido lá fora. Pelo menos ele teve meia hora de oportunidade para adorar a Deus. Você está me entendendo? Nós precisamos começar a subir de nível e entender determinadas coisas. A gente está falando dos jovens, mas deixa eu falar de você também aí, que já não é tão jovem assim. Não entra na mesma faixa etária que eu. Nós, quanto mais crescemos, quanto mais vivemos nessa vida, mais pré-conceitos e conceitos estabelecemos que nos impedem de adorar a Deus. E não é só mais a religião, pode ser agora a minha posição. Eu sou doutor, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou cientista, eu sou um banana. Pronto, você pode ser o que você quiser. Isso me impede de adorar. Escuta, não há classe social, não há cor, não há raça, não há escolaridade que determine quem pode e quem não pode adorar a Deus. O que existe é corações entregues e corações não entregues. Pessoas que já estão, que já receberam a revelação de que são livres para adorar a Deus, e pessoas que ainda não entenderam que elas são livres para adorar a Deus. É isso que existe. Há uma separação. Agora, o que Satanás estava propondo? Jesus, se tu prostrado me adorares, eu te dou reinos e te dou a glória deles. Só por causa de uma situação, só por causa de uma coisa que você pode fazer aqui e agora. Prostrado me adorar. Se Jesus tivesse aceitado a proposta, irmãos, teria arrebentado tudo. A gente não podia estar aqui hoje fazendo o que estamos fazendo. Jesus já sabia quem ele era. Satanás estava provando e experimentando, mas Jesus já sabia quem ele era. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você sabe quem você é? Jesus já sabia quem ele era. Satanás queria apontar o dedo e mostrar e colocar em causa aquilo que ele era. Se tu és o Filho de Deus, com dúvidas. Mas Jesus já sabia quem ele era. E Jesus já sabia também, no seu espírito, aquilo que ele tinha vindo fazer e o que ele havia vindo conquistar. Sabe o que é que Jesus veio conquistar? Os reinos e a glória deste mundo para o Pai novamente. Ou seja, eu não preciso hoje, ó Satanás, me prostrar e adorar para ganhar reinos e a glória deles, de ti, porque sei que no tempo certo o meu Pai, que é dono de todas estas coisas, Satanás não é dono, ele usurpou, ladrão, sem vergonha, mentiroso, arrancou, se apropriou daquilo que não era dele, porque o verdadeiro dono é Deus. Meu Pai, que é o dono de todas estas coisas, no tempo certo, vai me dar o reino e a glória deles. Os reinos todos e a glória deles. Por isso, Satanás, quero te dizer algo. O que eu aprendi com meu Pai, ouvi dele, sei dele, conheço dele. E ele diz, sabe o quê? Ele diz, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E assim é que eu vou conquistar os reinos e a glória deles. Por isso, vai embora. Vai daqui. Sai de retro, Satanás. E então vem os anjos e os servem. Uma atitude de adoração determina quem ganha e quem perde a guerra. Nós vimos isso na vida de Jesus e vimos um conflito espiritual antes da cruz. Aqui. Satanás tentando o quê? Tirar a adoração do Pai. E trazer novamente para ele. Era o que Satanás queria. É o que Satanás fez com o próprio homem. Irmãos, a palavra de Deus afirma em Efésios capítulo 1 por 3 vezes. Que eu e você somos feitura dele. Louvor da sua glória. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Por 3 vezes. Num único capítulo. Deus diz que você é o louvor da glória dele. O homem foi criado para ser o louvor da glória de Deus. E Satanás, então, ansiando a adoração, ansiando ter aquilo que pertence a Deus, desejando aquilo que era somente para o Deus que é digno de receber, adoração, louvor, glória, ele vai, engana, ludibria o homem e rouba isso. E a partir dali, o homem começa, em vez de ser louvor e glória de Deus, em vez de dar louvor e glória para Deus, começa a entregar, depois do pecado, toda a sua existência, em toda a sua vida, o louvor e a glória para Satanás. Por isso ele afirma ser dono dos reinos e da sua glória. Por isso. Então veja bem, o que, que Satanás está tentando tirar sempre? Algo que pertence a Deus, adoração, louvor, glória. Glória esta que o próprio Deus criou e entregou para a humanidade, para a sua criação, para que tanto a humanidade quanto a sua criação devolvesse a ele. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você tem uma glória. E esta glória quem te deu, sabe quem foi? Deus. E o Deus que te deu essa glória, ele diz, você foi criado para o meu louvor e glória. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. Você está entendendo esse pastor até aqui? Aí você fala assim, será que é isso mesmo, pastor? Deixa eu te mostrar. Vou ter que te mostrar porque se calhar você está com muita dúvida. Pega aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40 e 41. 1 Coríntios 15, versículo 40 e 41 diz assim, ó. Show? Tá lá? Também há corpos celestes e corpos terrestres. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. O seu é celeste ou terrestre? Alô? Olha o que a Bíblia diz. Hein? Há corpos celestes e há corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Teu corpo é o quê? Celeste ou terrestre? Terrestre. A terra vai comer esse corpinho aí. Amém? Mas um dia você vai ganhar um corpo celeste. E há já corpos celestes. Que não é conforme diz a astronomia aí, o sol, a lua e etc e tal. Estamos falando de espíritos aqui. Amém? Há corpos celestes e há corpos terrestres. Uma é a glória dos celestes, outra é a glória dos terrestres. Mas também fala que uma é a glória do sol, outra é a glória da lua. E outra é a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. E aqui eu posso, irmãos, trabalhar de uma forma tão tremenda, porque a própria palavra de Deus também afirma que nós somos luminares, luzeiros do universo. Então eu não quero aqui trabalhar só no aspecto normal da palavra, da letra em si, mas eu quero já começar a te mostrar algo. Deus, quando criou cada uma das coisas que ele criou, ele deu a esta criação glória. Deu glória. Então deixa eu te mostrar uma coisa. Você já viu uma árvore bonita? Já? Qual foi a árvore mais bonita que você já viu? Fala todo mundo junto para eu não entender mesmo. Olha lá. Legal, cara. Fixe. Também acho linda essa árvore. Certo? É bonita mesmo? Principalmente na primavera, que dá as folhas, os frutos. É linda essa árvore. Aí deixa eu te dizer uma coisa. Essa árvore, como é que ela cresceu? Como é que funcionou a existência dela? Ela começou por onde? Por uma semente. Qual é o tamanho da semente? Vamos colocar, era uma árvore muito grande, vamos supor assim. Aquela semente, você olha para ela e eu te pergunto, é bonita? Semente de abacate é bonita? Semente de manga é bonita? Semente de laranja é bonita? Semente de melancia é bonita? É difícil de encontrar sementes bonitas. Aí você olha para aquela semente e você não dá nada para ela. Você olha, meu, que coisa feia. De pêssego, então, toda enrugada. Não é? Você olha assim e fala, né, meu, que semente, que isso aqui pode... Você dá, a gente não dá nem valor para aquela semente, aí o que a gente faz? A gente pega e psh, joga fora. Aí ela cai numa terra fértil, sem querer. E de repente ela começa a cair por causa da chuva, né, da água, as intempéries, e ela afunda. E aí de repente ali ela começa a germinar e brotar sem o homem saber como. E ela vai crescendo e de repente surge ali um brotinho. Aí aquele brotinho vai crescendo e aí quando a gente vai vendo, aquilo vai tomando uma forma. Aí você passa alguns anos mais tarde lá, que árvore bonita, nem você sabia que foi você que plantou. O que eu quero te mostrar? Que a glória que existe nesta árvore, ao qual você próprio admira a sua beleza, o seu esplendor, o seu tamanho, a sua força, as suas cores, tudo que existe que faz você ficar, uau, que lindo, tudo aquilo já estava inserido dentro daquela semente. Só que só foi possível nós vermos a glória daquela árvore, depois dela alcançar o quê? Crescimento. Maturidade. Fala para a pessoa que está do seu lado. Em tudo que Deus fez, há glória. Tudo. Seja nos corpos terrestres, seja nos corpos celestes. Tudo que Deus faz, Ele derrama glória. E vou te mostrar aqui mais algumas coisas, só para você entender. Salmo capítulo 8, versículo 1. Salmo 8:1 diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Onde é que ele colocou a glória dele? Sobre os céus. Há então corpos que são celestes, há corpos que são terrestres, cada um tem a sua glória, o próprio universo e os céus têm a sua própria glória. Quero ler ainda Salmo 19, versículo 1 e 3. Salmo 19 diz assim, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. Tudo que vive, tudo que fala, tudo que surge, tudo que aparece, tudo que tem, tudo que você vê e até o que você não vê, fala da glória de Deus. É tão tremendo isso. E aí Satanás, encardido, sem vergonha, cada vez mais endemoniado. O que ele faz? Ele quer roubar a glória, desde o princípio. Glória que pertence a Deus. E aí então ele pega uma criação bonita e começa a corrompê-la. Ele começa a corromper. E ele usa a própria humanidade, a inteligência e também os seus próprios meios, mundo, carne, etc e tal, para corromper a glória de Deus que existe em tudo aquilo que ele criou. Satanás está trabalhando todos os dias nisto. E aí então, irmão, chega no momento da nossa vida, eu e você, que a gente precisa determinar qual é a glória que vai refletir na nossa vida. Qual glória vai refletir na minha vida? E como é que isso funciona? Satanás deu a dica lá com Jesus. Ele falou, se prostrado me adorares, te dou reinos e te dou glória porque isso me pertence. E Jesus falou, não, vou adorar somente a Deus. Quero te mostrar um versículo ainda dentro desse contexto. Abre aí, Romanos capítulo 8, versículos 5 a 9. E esse eu quero que você leia junto comigo. Você está conseguindo acompanhar o raciocínio? Tudo que existe é a glória. Olha aí, aproveita enquanto está se abrindo a Bíblia, fala aí para o irmão que está do seu lado, vejo tanta glória em ti. Vejo tanta glória em você. Glória de Deus está manifestada aí. Há tanta glória espalhada. E o que Satanás está tentando roubar é a glória. Por meio do quê? Por meio principalmente da prostração e da adoração. Olha lá, Romanos 8, versículo 5 diz assim, ó, pois os que são segundo a carne, inclinam-se. Poderia usar a palavra prostram-se? Poderia dizer prostram-se? Prostram-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, com letra maiúscula, Espírito de Deus, para as coisas do Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, e é isso que Satanás quer fazer com a tua vida, ele quer te matar, roubar, destruir, ele quer arrebentar com você, com seus planos, seus projetos, os sonhos, ele quer tirar tudo aquilo que tem de glória de Deus na tua vida, ele quer corromper, e ele sabe que ao fazer isso, o resultado final é morte para você. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Deixa eu te falar uma coisa, você veio para a igreja para quê? Para encontrar o quê? Duas palavrinhas bonitinhas. Vida e paz. Pastor, eu preciso de paz. Pastor, eu preciso viver uma vida em abundância. Pastor, eu preciso de uma mudança na minha condição familiar, na minha condição financeira, no meu relacionamento com os meus filhos. Pastor, eu preciso de uma mudança drástica no meu interior. Pastor, eu quero vida, porque eu estou me sentindo morto nessa terra. Quando a gente vem para Jesus e vai parar dentro de uma igreja, nós estamos em procura de vida e de paz. E diz aqui que quando nós nos inclinamos para o Espírito, o que nós encontramos é vida e paz. Versículo 7. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Chacoalha alguém e fala isso para ele. Você não está na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em você. Está lá, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Primeiro aspecto, eu só posso agradar a Deus se o Espírito de Deus estiver dentro de mim. E se eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, logo, eu sou aquele que não está na carne, mas estou no Espírito. Dá um cutucão e alguém fala, será mesmo? E aí é que começa, irmãos, a guerra espiritual. Porque você aceita Jesus e o Espírito de Deus vem habitar dentro de você e você agora já não é da carne, você é do Espírito. E aí vem o diabo e começa a te fazer propostas. Se prostrado me adorares, eu te dou reinos, eu te dou a glória desses reinos. E aí o crente, cheio do Espírito, é tentado pela carne e começa... Hoje não, diabo. Porque eu vim lá do culto, domingo foi uma benção, a unção caiu. Hoje não. Isso é segunda-feira. Terça. Vem o diabo. Começa a mostrar para você um panorama tão lindo. De coisas que você pode ter, da glória que você pode receber. E aí o crente começa a ouvir aquilo e ele dá uma... Não, hoje não. E a igreja diz, amém! Glória a Deus! E os anjos tudo lá olhando. Ele vai ceder, ele vai ceder, ele vai ceder! Não, não cedeu! E a festa no céu, aleluia! Oh, glória! Quarta-feira. Cheguei tão cansado em casa, não deu para ir na aula de VD. Eu até podia receber uma ministraçãozinha tão poderosa no VD para aguentar mais uns dias. Mas o cansaço me venceu e eu não fui. Ah, mas não era VD, era aula de fundamento cristão. Melhor ainda, a apóstola Daniela falando sobre crescimento espiritual. Olha que lindo! E eu não fui. Salvação, olha aí. Já passou o módulo? Não fui. Aí quarta-feira já estou assim meio cambaleando. E pensando, mas amanhã tem grupo. Amanhã tem grupo e tem lá aquele momento de ficar lá escrevendo no pedido de oração, a caixinha vai rolar solta. Só que quarta-feira começa o diabo de novo com proposta, se prostrado, se te inclinares. Veja bem, irmãos, ali era uma guerra espiritual, o diabo falando, Satanás falando com Jesus. Um identificava o outro. Mas eu te digo hoje, se Satanás aparecer para você como ele apareceu para Jesus... Acho que aqui 70% corre. Desesperado. Fala, meu Deus. Se correr por causa da barata na vigília, imagina. Irmãos, a nossa vigília, aproveitando aqui. Foi tão tremenda a nossa vigília na sexta-feira. Eu recomendo a você a vir nas vigílias. Nós estamos aqui levantando altares de adoração a Deus. Tá? Tremendo. E nós vimos algo maravilhoso no levantar o altar da adoração. Que assim, a Bíblia fala... Todo ser que respira louve a Deus. E a barata, irmãos, ela voava de um lado para o outro assim, ó, né? E, irmãos, ela louvava a Deus, porque conforme o toque do Xande, que não, pronto, ele não enxerga direito, ele não via se era barata, se era besouro, o que era. Mas o Valdeir abaixou a cabeça assim e falou, tomara Deus que não caia na minha careca. Né? As meninas desapareceram, né? A dança, então, nunca vi elas vibrando tanto como naquele dia. Inclusive os meninos da dança, né? Mas graças a Deus pela vida do Adriano, né, que deu um jeito na barata. Que quase entrou pela calça dele. Mas, bro, Jesus! Mas, irmãos, era lindo ver toda a criação louvando a Deus. Homens, mulheres, crianças, jovens, barata, tudo louvava ao Senhor. Tremendo. Amém? Foi poderoso. E eu recomendo você a vir nas nossas vigílias. Amém? Vem mesmo. Vem fazer parte desse tempo de semana de sacrifício, de oração. Né? Toda primeira semana, todo primeiro final de semana é a nossa semana tremenda de sacrifício. Antes disso, nós temos um período de oração, de jejum, como também de vigília, tá? E de reuniões estratégicas. Vem fazer parte disso, irmãos. Não perca por nada isso. Amém? Em nome de Jesus, eu te desafio nesse sentido, tá? Amém? Agora, voltando aqui para aquilo que nós estávamos falando. Quarta-feira. Chega o crente, vem com a proposta de novo. Se prostrado, me adorado. Não é o diabo com chifrinho e rabinho. Mas uma das armas mais poderosas que ele utiliza, sabe qual que é? Você mesmo. Tua própria concupiscência, que significa desejos, anseios, vontades. Fala sério, você é cheio de vontade, não é? Quem aqui não é cheio de vontade? Não existe ser humano que não é cheio de vontade, irmão. Todos nós somos tão cheios de vontade. Nós queremos, nós almejamos, nós desejamos de tudo. Tá vendo? E isso tudo está dentro de nós, na nossa carne. Nós precisamos aprender a subjugar a nossa carne e sentimentos, emoções, vontades, pensamentos à vontade de Deus. E por mais difícil que seja, se você quiser viver vida e paz, é só assim que você vai encontrar. E aí chega na quarta-feira, não vem o diabo de chifrinho, rabinho, garfinho na mão, dizendo, se prostrado me adorares. Não vem. Ele começa a colocar as coisas na sua frente, coisas que você anseia, desejos que você tem. Pode ser desde um iPhone. Ah, mas o que tem um iPhone com isso? Não tem dinheiro para comprar, vou roubar. Alô? Sabe por que as pessoas roubam? Porque elas dizem que não tem dinheiro para comprar. Mas na verdade é sem vergonhice. Vai trabalhar. Né? Você está entendendo? Pode ser um bem material. Pode ser, passa uma pessoa bonita e você começa... Nessa hora que a gente olha para vir a barata, né? A palavra de Deus fala que adultério, irmãos, não é só deitar na cama com alguém, não. Pensou, já dançou. Já adulterou. Tá percebendo? E aí os sentimentos, as emoções, a vontade. Pode ser de coisas simples, não precisa ser aqueles pecadões. Tá vendo? Vontades que levam você simplesmente a se inclinar, não fazendo a vontade de Deus. E aí o diabo vem mais uma vez. E aí o crente começa. Mas amanhã tem grupo, amanhã tem grupo, amanhã tem grupo. E os anjos estão lá tudo à volta. Não, 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 não cai, não cai, não cai. Mas não tem jeito, quarta-feira ele se inclina. Por causa de um desejo, de uma vontade, de algum reino que ele queria conquistar, de alguma glória que ele gostaria de ter. E o resultado é que ele se inclina para a sua carne e automaticamente ele perde a guerra. Se Jesus tivesse se inclinado para Satanás, tinha perdido a guerra ali. Quando você se inclina para a carne, quando você se inclina para o pecado, quando você se inclina para a vontade do diabo, pelo mundo, pela carne, seja lá o que for, você está tão simplesmente se prostrando e adorando aquele que não é digno de ser louvado e de adorado. Vou te mostrar outras realidades simples. Pastor, não consigo largar dos meus vícios. Seja álcool, tabaco, drogas, seja lá o que for. Massa. Pornografia. Qualquer tipo de vício. Irmãos, querendo ou não, essa área você está prostrado. E toda vez que você está ali, você está adorando. Não só o objeto em questão, a situação em questão, mas o dono daquilo. Que corrompeu a criação. Que corrompeu. Por isso que a terra geme, clama pela revelação dos filhos de Deus. Porque a própria terra sente a dor da corrupção que existe. Aí tem gente que fala, não, mas eu sou forte. Ela é tão forte, tão forte, tão forte que um trequinho desse tamanho que faz fumaça e empesteia toda a casa, o ambiente, a roupa, o cabelo e tudo mais, é aquilo que domina ela todos os dias. Às vezes é um trago. Às vezes é um programa de televisão. E tudo isso é o quê? Prostração, inclinação, adoração. E isso determina quem está ganhando e quem está perdendo na guerra espiritual. Por que que eu preciso ser um adorador de verdade? Qual é a importância da adoração? A adoração determina a minha vitória. Você está com vontade de fumar porque você não conseguiu se libertar ainda? Vai adorar a Deus em vez de fumar um cigarro. Leva um copo d'água junto, uma garrafa de água. Adora a Deus e bebe água. Ah, pastor, mas eu tenho um problema lá no meu computador e tal, tem lá os sites e pornografia, não sei o quê. Põe no meio da sala, do lado da televisão, onde todo mundo assiste. Alô? Quando você estiver na internet, quando você estiver no programa de televisão, todo mundo está vendo o que você está vendo. Duvido você entrar na pornografia. Mas qual é o problema? A gente leva lá para o nosso quarto, escondidinho, onde ninguém vê. E agora, facilidade, está na palma da mão. Dá um cutucão em alguém e fala assim, o pastor está falando de coisa séria. Você está percebendo aqui o que eu estou te dizendo? Mas se você entender hoje que você não vai, como Jesus falou para Satanás, só vou adorar a Deus e só a Ele servirei. Só a Ele. começa então a haver uma mudança drástica. Hoje pode começar isso na tua vida. Hoje você pode sair daqui totalmente transformado. Hoje você pode sair daqui manifestando já a glória que Deus colocou dentro de você. Porque no celeste ou num corpo terrestre, há glória. Cada corpo tem a sua glória. Há uma glória em você. Mas muitas vezes essa glória está ofuscada pelo pecado. Essa glória está ofuscada pela carne. Essa glória está ofuscada pelo mundo, pelas mentiras, pelos anseios malignos. Você pode entender algo aqui hoje e sair praticando já. A minha vida foi criada para ser o louvor da glória de Deus. Por isso, só a Deus eu vou adorar e servir com toda a minha força, com o meu entendimento, com tudo que sou, com tudo que tenho. Há algo tremendo nisso. Deixa eu te dizer aqui, a palavra glória na Bíblia, no seu hebraico, no seu original, significa o seguinte, é kabod. Glória é kabod. Significa maior ou mais intenso que o normal. Fala para a pessoa que está do seu lado, você pode ser maior ou mais intenso que o normal. Deixa eu te mostrar uma coisa, dois tipos de crente. Crente normal e crente maior e mais intenso que o normal. Crente normal. Amém. Crente maior e mais intenso que o normal. Aleluia! Aleluia! Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você é normal? Quem tem glória? Quem tem a glória de Deus revelada no seu coração, no seu interior, na sua vida, ele é maior e mais intenso que o normal. Mas, é aquilo que é substancial ou pesado. O oposto, irmãos, daquilo que é glória, você pode ver que entra aqui o pesado. Calma aí que não tem nada de mais gordinho, mais glória tem. Não tem nada disso. Senão alguns iam pensar que tem mais glória que os outros. Né? Mas é interessante que dentro da expressão bíblica, kabod, nós vamos ver o oposto. A leveza. A leveza, ela representa o quê? Ela é equiparada à vaidade, à instabilidade, à transitoriedade e a ser vazio. Biblicamente falando, é o seguinte. Quanto maior for o peso de glória sobre a sua vida, mais substancial você será. Quanto menor o peso de glória, mais leve você vai ser. Automaticamente vai ser inconstante, vazio, sem expressão. Fala a pessoa que está, sei lá, quase morto. Vaidoso, instável. Transita toda hora e não sabe o que é da vida. Fala para o senhor que está, nós estamos precisando ser cheios da glória de Deus. Vou te dizer mais aqui. Kabod não é só aquilo que é substancial ou pesado, maior ou mais intenso que o normal, mas também significa glória, honra, esplendor, poder, riqueza, autoridade, magnificência, fama, dignidade, abundância e excelência. Fala para a pessoa que está do seu lado, todos esses atributos estão dentro de você. Porque Deus, ao criar o homem, Deus distribuiu da sua própria glória a toda a criação. Para que a criação, cheia de glória, pudesse ser o louvor da sua glória. Olha que coisa tremenda, olha o que Deus derramou sobre a sua vida. Fama, riqueza, abundância, esplendor, glória, honra, tudo isso está aí dentro de você. Aí o crente olha e fala, certeza, o pastor está falando de mim? Eu não acho tudo isso não. Faz aquela carinha de coitado, dá até dó, eu não tenho dó, amém? Mas tem ministrador aí que tem dó. Oh, pastor, coitadinho. Hum. Aí vai afundando a cabeça, cada vez, não sou ninguém, sou um coitadinho miserável, não presto para nada. E a glória toda que Deus te deu? E a glória toda que foi derramada? O que é que aconteceu? Foi corrompida por uma baixa autoestima, por frustrações do passado, da família, por más criações, por traumas. Tudo aquilo foi sendo corrompido, e aquela glória toda que Deus depositou em você, sabe quando? Quando você só era uma semente. Não vou dizer aonde. Amém? Ali, tal e qual aquela árvore, frondosa, linda, maravilhosa, cheia de flores e frutos, você olha e fala, uau, que lindo, que maravilhoso. Toda aquela glória estava na semente. Toda a glória que Deus tinha para derramar sobre a sua vida estava em você quando você era apenas uma semente. E aí você cresce, você é germinado, você cresce, vai sendo educado. E aí o próprio mundo, às vezes já na própria gestação, durante o nascimento, na primeira, segunda, terceira infância, na adolescência, seja lá o que for, começa a ver o quê? O trabalho de Satanás para, mais uma vez, roubar a glória. Corromper a glória. Destruir a glória. Mas, hoje você está tendo uma consciência. Ele pode fazer com que a glória não se manifeste, não seja refletida lá fora, mas ele não consegue tirar a glória que está aí dentro de você. Bate assim no peito de alguém, igual eu estou fazendo com esse rapaz aqui, ó. Diz para ele assim, ó, a glória ainda está dentro de você. Por mais corrompido que você já tenha vivido, por mais oculta que ainda esteja essa glória, ela ainda está dentro de você, porque Satanás não pode roubar essa glória. E aí então começa mais uma vez, quem é que vai ganhar a guerra? Se é Satanás ou se é Deus? Não é Deus que determina? Se fosse assim, Deus falava, tá salvo, acabou, vem. Tem igreja que prega isso, mas presta atenção. Eu determino na minha vida quem é que vai vencer. Quem vai levar a glória. Qual é a glória que vai se manifestar? Se é a glória corrompida, da carne, do mundo, do diabo, ou se é a verdadeira glória, que é a glória de Deus sobre a minha vida. O problema é que quando eu dou razão para a glória corrompida, da carne, do diabo e do mundo, automaticamente eu levo uma vida, como diz Romanos 8, uma vida de morte. Sou morto. Posso cantar os hinos do crente, levar a Bíblia do crente debaixo do braço, frequentar a igreja do crente, mas ainda assim sou morto. Estou morto. E se morrer fisicamente hoje, porque estou morto, vou para o inferno. Alô? Vai para o inferno, não tem como. Mas quando eu tomo uma decisão de abrir mão de tudo aquilo que o mundo me propõe, os reinos, as glórias, e não me prostro, e falo, Deus, eu quero ser o louvor da sua glória. Então eu me arrependo dos meus pecados, eu mudo de direção, eu estava caminhando em direção ao mundo, eu faço uma inversão de marcha e começo a correr em direção a Deus. Eu corro, eu pulo, eu salto, eu vou em direção a Deus, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, e lá eu falo, Deus, me limpa, ele derrama do seu sangue precioso, me purifica de todo pecado, me derrama, me dá do seu perdão, sou justificado. E a partir dali começa então a surgir o quê? Uma luz. A luz da glória de Deus. Põe aí rapidinho, Isaías 60, versículo 1. Eu começo então a manifestar outra glória, não é a glória corrompida, é a glória de Deus. É a glória de Deus que já está aqui. E aí aquela semente que já veio comigo. Veja, quando eu era uma semente, a glória já estava lá. Aquilo que já estava lá começa agora a ser refletido e ser manifestado. E aí então eu, através da minha vida, através do meu serviço, através do meu trabalho, através da minha conversa, através dos meus pensamentos, através do meu estilo de vida, eu começo a adorar a Deus. Levanta-te, fala isso para a pessoa que está sentada, levanta-te. Resplandece, porque é chegada a tua luz. E é nascida sobre ti o quê? A glória do Senhor. Uau! A glória. Presta atenção. Levanta-te, sai desse mundão, sai dessa vida de pecado, sai dessa vida obstinada de ficar se lançando para as coisas que o diabo está oferecendo, propondo, seja pela tua carne, teus anseios, tuas vontades, seja pelo próprio mundo, os amigos, as amizades, sai! Levanta-te! Deixa de estar morto! E resplandece, porque já nasceu, já brilhou a tua luz. Luz esta que você só pode, irmãos, manifestar, porque Ele próprio injetou dentro de você. Não é nada a mais. Não é tua característica, não é, irmãos, as tuas habilidades, não é o teu temperamento, não é o seu jeito lindo de ser. Não é nada disso. É o que Deus injetou lá dentro. Esta luz é o que Deus colocou aí, ó. Levanta a tua estima. Entenda que você é filho de Deus. Você foi nascido, criado para ser louvor da glória de Deus. Entenda que você não é qualquer um nessa terra, não. Você é um referencial de Deus para uma sociedade que está caída, que está corrompida, que não sabe que também foi criada para ser o louvor da glória de Deus. Eles precisam encontrar homens e mulheres que entendam isso. E eles estão aqui nesta manhã. Deixa eu te dizer, resplandece. Resplandece porque já é chegada a tua luz. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Inclina-te para o Espírito. Inclina-te, prostra-te, adora-o. Porque é nascida sobre você a glória do Senhor. Que glória é essa? O peso, a honra. Como nós vimos aqui, irmãos, aquilo que é maior, mais intenso que o normal, aquilo que é mais substancial, aquilo que traz esplendor, poder, riqueza, autoridade, fama, dignidade. As pessoas querem, irmãos, olha só, Jesus poderia falar assim, ó, vou pegar logo então esse negócio de reino e glória. É mais rápido. É mais rápido. Olha, tô aqui, já vou pegar, já vamos resolver o assunto logo. É isso que hoje o ser humano faz. O diabo propõe, o mundo propõe, e ele porque quer alcançar rápido, dignidade, fama, glória, honra, poder. Ele que quer ter a glória manifestada rápido, ele aceita as propostas antes do tempo. Ele não quer ser tratado, ele não quer ser peneirado, ele não quer ser lavado. Ele quer glória. Ele quer riqueza. Ele quer fama. Ele fica correndo para as propostas do mundo e do diabo. Mas Deus tem maior glória que o mundo pode te oferecer. Deus tem maior honra do que o diabo pode te dar. Deus tem maior riqueza para te dar do que qualquer pessoa ou qualquer instituição possa trazer a você na face dessa terra. Há uma glória que traz um pacote completo para a nobreza. Dá um cutucão em alguém aí e fala assim, você é nobre, meu irmão. O que é lindo é que os gentios, olha lá, pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Olha, não é isso que a gente está vendo agora? Faz conta que você já é um crente substancial, amém? Alô? Os povos da terra que estão carregados, cobertos de trevas e escuridão, vão ver a luz que está em ti. Porque sobre ti não é o que brilha sobre eles, não é o que pesa sobre eles, não é o que trava a vida deles que manifesta. Sobre ti, como diz a palavra de Deus, vem surgindo a glória do Senhor. E essas pessoas vão atrás de você porque elas estão vendo uma luz. Versículo 3. E nações caminharão para a tua luz. Não é povinho, não. Nações. Não é um, dois, três, não. Nações virão para a tua luz. E reis para o teu resplendor, para o resplendor da tua aurora. Levanta-te em redor dos teus olhos e vê. Todos esses se ajuntarão e vêm ter contigo. Teus filhos vêm de longe, tuas filhas se criarão ao teu lado. Pode pôr aí o versículo 5. e verás. Então verás e estarás radiante. Uhul! E o teu coração estremecerá e se alegrará. Aleluia! Porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações virão a ti. Fala para a pessoa que está ao seu lado, está na hora de você se levantar. Está na hora de você resplandecer a glória do Senhor, porque através desta glória do Senhor virão, irmãos, nações, povos, riqueza, abundância. Deus trará sobre a sua vida um novo nível, um novo patamar. Esta é a glória do Senhor. Nada que este mundo possa te propor e te oferecer será maior do que a glória do Senhor pode trazer sobre a tua vida. Nada do que o diabo te propõe, sejam reinos e glória de reinos, será maior do que o peso da glória do Senhor sobre ti. Isso te trará, oh aleluia, finanças, projetos realizados, sonhos concretizados. Irmãos, filhos e mais filhos, biológicos e espirituais. Por favor, mais espirituais que biológicos. Família restaurada. Tudo bem que para nós mudarmos uma geração, nós precisamos ter 2,8 filhos por família, amém? Já está provado. Tânia está indo bem. Tá? Precisamos ter aí pelo menos uma média de 2,8 para mudar uma nação, para mudar uma condição. Amém? Tá? Arlinda, tem que começar de novo. É? Amém? Você está entendendo aqui, irmãos? Deus vai começar a trazer aquilo que você tanto anseia, tanto pede, porque a glória já está inserida lá dentro, está injetada. Só não está manifestada. E eu quero concluir aqui com uma frase, porque eu quero orar para que você saia daqui hoje cheio de glória. Quando uma pessoa não usa sua habilidade e capacidade plena, toda habilidade e capacidade tua, ela vai refletir a glória do Senhor. Quando ela não usa a sua glória, que é habilidade e capacidade plena, dentro do propósito desenhado por Deus, ela perde a sua dignidade, a sua verdadeira natureza, e ela termina corrompendo a sua essência. Vou voltar a repetir essa frase para você entender bem, você que quer manifestar a glória. Quando uma pessoa não usa sua habilidade e capacidade plena, e isto é, a glória de Deus injetada em você, dentro do propósito desenhado por Deus, ela perde sua dignidade, sua verdadeira natureza e termina corrompendo a sua essência. Deus colocou coisas tão tremendas aí dentro. Dons, talentos, capacidades, habilidades que não são para ser usadas para os planos, os projetos de Satanás. Tudo isso Deus colocou aí dentro para que você seja o louvor da glória dele. Através das tuas habilidades, das tuas capacidades, dos teus dons, da tua vocação, do teu chamado. Presta atenção. E todas as vezes que você não alinha tudo isso que você tem ao desenho de Deus, que já está feito, simplesmente você começa a perder sua própria natureza, sua própria dignidade, sua própria essência. Por isso está cheio de gente perdida por aí. Mas nós não somos os que se inclinam para a carne. Nós somos aqueles que, porque temos o Espírito de Deus, nos inclinamos para o Espírito de Deus. Nós prostrados adoramos e servimos somente ao único Deus vivo e verdadeiro. E se esta não é uma verdade na sua vida, hoje é o momento de você se posicionar. Hoje é o momento de você dizer, a partir de agora, a minha vida é para louvor e glória do Senhor. Eu não sirvo mais aos vícios, não sirvo mais à mentira, não sirvo mais à prostituição, não sirvo mais ao engano, eu já não sirvo mais às corrupções de Satanás, já não faço mais o que o diabo quer. Eu, a partir de agora, adoro a Deus. em todo tempo, em toda circunstância, em toda situação, eu adorarei ao único Deus vivo e verdadeiro, que é digno de receber o meu louvor, a minha adoração. A tua vida vai mudar. Teu estilo de vida vai mudar. A tua adoração, irmãos, vai ser tremenda. Você não vai precisar mais de um convite ao domingo para vir aqui à frente. Você já vem naturalmente. Quando começa a adoração, você já vem. Você está me entendendo? Por isso eu quero hoje ministrar algo sobre a tua vida. Fica de pé no seu lugar. E começa a levantar as tuas mãos e falar: Senhor, me enche da tua glória. Senhor, me enche da tua glória. Faz resplandecer em mim a tua glória. Faz resplandecer em mim a tua glória. Começa agora, mas é claro, não peça isso se você sabe que você precisa de uma conversão.